É assim, da comunidade?
Isso.
Aqui, olha, nós sempre criei aqui. Eu mesmo, eu gosto muito daqui. E assim, ai, que vergonha.
A senhora nasceu e se criou aqui.
Nós sempre criei aqui. E aí pretendo ficar até o fim. Porque eu criei, tô criando as crianças aqui. Agora, para o futuro. Não, peraí, eu não sei se vou ficar até o fim, porque as crianças estudam. Aí uns pretendem fazer faculdade. Aí também eu não sei se eu vou embora, mas se eu for embora também eu vou ficar com muita saudade. Mas aqui é um lugar bom de morar. Eu gosto daqui. Não tenho muito o que falar, não, que eu tenho vergonha.
Aí a senhora, não se preocupa, deixa, esquece isso aqui.
Perguntando, eu respondo do que eu
Claro,
falar, porque eu não tenho costume,
sim,
né? Eu estudei
claro.
pouco e não tenho muito
Não
conhecimento
se
para dar uma
preocupa,
entrevista.
não. Esquece esse trambolho
Tá
aqui,
certo.
tá? É um bate-papo mesmo,
Certo.
né? Me diz uma coisa, a senhora que mora aqui, né, nasceu e se criou aqui, a senhora sente assim muita diferença na comunidade da época da infância da senhora para cá?
Eu, assim, a diferença sobre o quê?
Comunidade, as casas,
Sim, eu
assim, o
acredito
ambiente.
que mudou muito. Quando eu era pequena era mais difícil as coisas. Assim, mudou a moradia das pessoas, mudou muita coisa, eu acredito que mudou.
O que que era mais difícil que a senhora achava?
Porque, olha, antigamente o pessoal morava nas casinhas de taipa, as casinhas bem, quase caindo. Hoje em dia todo mundo tem uma casinha boa para morar. A prefeitura também ajudou muito, assim, construiu outras casas. Eu acho que o pessoal vê melhor do que antigamente, quando eu era criança. Quando eu era criança era mais difícil.
Naquela época era casa de taipa.
Sempre tinha aqui, não era todas, mas tinha sempre uma casinha. Aí derrubaram, fizeram outras casas. Aí eu acredito que melhorou muito, assim, sobre as moradias. As pessoas vê melhor do que antigamente.
A senhora chegou a morar em casa de taipa?
Não, não.
Mas viu.
Vi já.
Como é que o pessoal fazia essas casas de taipa?
Eles montavam com as varinhas, com vara, aí tampava com barro. Aí ficava como uma parede. Eles mandavam barro, ficava as casinhas. Aí eu achei muitas coisas, já vi, eu acho que já mudou muito isso aí.
Agora, devia ser meio complicado assim para manter uma casa daquela limpa, né?
Mas isso, o chão era assim, mas era limpinho. Assim, as que eu vi, né? Eu acredito, era limpinha. Só que não era pintada, era um reboco assim.
E as paredes?
As
Não
paredes,
caíam assim, não?
não, porque eles faziam muito perfeitinho.
E quanto tempo assim o telhado durava?
Ai, não sei.
Telhado era de telha,
Era
assim,
de
de barro?
telha, era.
Porque parece que tinha assim casa que eles faziam telhado com palha, né? De couro,
É,
assim
mas eu
também.
não, nessa aí eu não cheguei a ver aqui, não.
E quando assim, nessa época da infância da senhora aqui, como é que era assim a questão do transporte lá para Esperança?
Transporte não tinha, a gente ia a pé. Tinha não. Não tinha, tinha não, a gente ia a pé. Hoje tem.
E quanto tempo que durava para ir até lá?
Daqui a Esperança é quase 1 hora a pé. Vim por aqui é quase 1 hora a pé, é longe. Só que hoje em dia as coisas estão mais fáceis e a gente não pode mais andar a pé porque é perigoso ser assaltado no caminho, essas coisas. Aí ninguém anda mais a pé. Se vai em Esperança ou vá de carro, pega um mototáxi. Bicicleta não é nem bom. Só vai correndo risco. Mas mudou muito. Mudou assim, umas coisas ficaram boas, porque tem transporte, né? Mas só que sobre violência a gente tem medo.
Nossa,
Aí não
e
pode andar a pé. Assim, é difícil uma pessoa ir para Esperança a pé. Até um celular levar um R$ 50 no bolso faz medo ir por aqui. Né? Não sei se vocês vêm por aqui e conhecer a estrada. Aí sobre isso aí melhorou o transporte que tem hoje.
agora, o que que acontece assim que tá um perigo desse? Porque a gente pensa assim, uma comunidade no interior, né, que é tudo mais calmo, mais tranquilo.
Mas é em geral violência, não é só em cidade grande, cidade pequena também. Aí ele sai da rua, aí fica vendo nos caminhos, tem mato, ele se esconde, toma moto, assalta, toma dinheiro, celular.
Dessa forma.
É dessa forma.
Já aconteceu com alguém daqui?
Já ali tem um canto chamado Riacho, que é uma correnteza d'água que passa quando chove, que sempre se esconde. Só que agora a polícia sempre vai lá, aí eles. Já diminuiu mais, mas sempre acontece.
E a gente da cidade que faz isso. E a pessoa assim, os que a senhora conhece, né, que foram assaltados, passaram por uma violência dessa assim, como é que a pessoa fica depois?
Fica com medo, acho que fica, andar a pé não vai mais não. E se for de moto, fica até com medo de comprar outra moto, se tomar a moto. Fica com trauma, fica traumatizado, mas tem que levar a vida. Eu conheço já pessoas assim.
Que é uma situação muito chata, né?
É muito chato. A minha mãe falou que fez um ano que foi 5 pessoas lá e roubou ela. Ela tinha 1.000 reais, não sei como foi que adivinharam e levaram. Chegou 5 de moto. Ela já não pode ver o marido de uma moto chegar, que ela já pensa que é um assalto.
Na casa dela?
Na casa dela, é.
E ela sozinha em casa?
Ela e a minha sobrinha de 14 anos. Ela tampou até a entrada lá. Se Deus defenda, adoeceu, não tem nem como chegar um carro. Só se chegar de avião. Porque ela ficou com medo. Assim, quando vê uma moto, já pensa que é uma pessoa para assaltar. Ela não esquecia nunca.
Agora, quando as pessoas assim, né, sabem que acontece esse tipo de problema, a comunidade assim, não resolve, às vezes, tomar uma atitude, pedir um policiamento, uma coisa assim, não?
A gente, muita gente faz isso, só que quando eles assaltam, eles dizem, se departa, a gente vem e mata. Aí a gente nem pode fechar uma queixa. Aí deixa pra lá.
Eles chegam a falar isso?
Chega. Se denunciar, a gente volta de novo. Ou então, quando eles não ameaçam, eles dizem assim, a gente volta de novo. Eles sempre usam essa língua. Aí o pessoal nem presta queixa.
Quando a senhora estava falando, né, que naquela época da infância da senhora era difícil o transporte aqui. E acontecesse, por exemplo, de uma pessoa ficar doente?
Sempre tinha assim uma pessoa que era mais bem de vida na comunidade que tinha um carro. Quando adoecia uma pessoa, aí o pessoal ia na casa e chamava para ele levar no hospital. Mas era muito difícil ter, assim, todo mundo tem um carro, que nem hoje. Nem todo mundo, né? Mas assim, tem mais gente que tem hoje. Aí o pessoal tinha que ir longe, que se não morasse perto ia longe. Aí fretava o carro e levava para a Esperança, para o hospital.
Então sempre tinha alguém que ajudava?
Tinha alguém que ajudava. No meu tempo, na minha casa não tinha energia, na casa da minha mãe, né, que eu era pequena. Hoje na minha que eu moro, graças a Deus, tem que já estar. Quando eu morava com minha mãe, não tinha energia, era luz de gás. Era luz de gás, era. E quando adoecia uma pessoa, era a pessoa mais bem da comunidade que tinha um carro, assim, o mais bem de vida que podia. E era a única casa que tinha televisão, que eu lembro. Que a gente, minha mãe era da agricultura, aí vendia erva doce, conhece erva doce, semente. A gente ia vender, chegava lá, agarrava na novela, a gente ficava louca na porta assistindo, ainda assistia um pouquinho. Mas era difícil. Hoje está todo mundo, graças a Deus, está todo mundo rico.
E se não tinha eletricidade, como é que essa casa tinha televisão?
A bateria. Lá nesse senhor que era mais bem de vida, era a bateria. Acho que de 15 em 15 dias eles levavam para a Esperança para carregar. Era a bateria.
Mas só funcionava para televisão a bateria?
Eu acredito que... Acho que som e televisão. Acho que é tipo uma bateria de um carro. Eu não sei de qual é bem a bateria, mas é tipo uma bateria de carro. Uma bateria de carro, não é assim grande? Eu lembro que eu já vi. Eu vi lá quando a gente ia assistir. Tava, era assim, uma quadradinha. Acho que era de carro.
E todo mundo ia assistir televisão lá?
Quase todo mundo ia, só que mãe deixava nós não. Quando a gente ia na sexta-feira vender erva doce que a gente colhia na semana, aí na sexta ia vender para gastar no sábado. A gente ia tardezinha, aí tava na novela, a gente ficava assistindo. Até meus 14 anos, não, até meus 15, 16 anos na casa da minha mãe não tinha energia. Quando eu casei, que eu saí de casa, bem com um ano, bem com 6 meses chegou a energia. Quando eu fui para a minha casa morar, também não tinha. Aí depois, com mais ou menos uns 6 meses também que foi o tempo que colocaram na minha mãe, não, mais de um ano na minha casa, demorou mais. É. Primeiro foi na minha mãe, aí colocaram na minha, mas e energia não era todo mundo que tinha não em casa.
E a senhora falou, né, que usava assim para iluminar a noite...
Lamparina.
Lamparina, né?
Não era lampião daqueles do bujão, era lamparinazinha, que fumaça que só. Luna, quando nasceu, era lamparina. Aí aquele que passou já era a energia e a outra. Mas Luna, quando nasceu, era lamparina.
Lamparina.
Era Luna. Ave Maria, mandei que a gente era assim a vida mesmo. Hoje está todo mundo bem, graças a Deus.
E vocês, assim, ficavam acordados até que horas?
Meu Deus, 7 horas já estava dormindo, porque escurecia muito rápido. Na luz não faz muita... não clareia muito. Aí 7 horas a gente ia dormir, já estava deitado para dormir.
E acordava?
Acordava de manhãzinha, 5. Sim, de noite quando acordasse, se precisasse de acordar, tem que acender, deixar já o fósforo e a lamparina perto. É uma lamparina cheia de gás, desse gás de que usa em um carro.
Ah, é?
É.
E devia soltar uma fumaça
querosene,
preta, né?
Soltava. Soltava. E ela mais dá uns pipoquinhos aqui, solta assim uns pedacinhos, umas coisinhas, umas tirinhas.
E quando acordava de manhã, que horas mais ou menos que era?
Cinco horas, 6 horas, já estava de pé, os passarinhos cantando já, e a gente acordava. Cinco horas já estava acordado, porque dormia muito cedo. Quando a gente dorme cedo, acorda cedo. Aí 5 horas, 6 horas já estava acordado. Cinco horas, de, quando clareava, a gente já estava de pé.
E aí ia fazer o quê?
Meu marido saía para feira, que ele gosta de trabalhar com ele, hoje o ramo dele é gado. Faz feira, vai para Ligeiro, vai para Pixinanã, feira de gado. Aí ele saía para feira, aí eu lembro que eu não tinha bujão ainda. Era fogo de fogaleiro, vocês conhecem fogaleiro? Aí eu fazia o fogo, fazia o café, ele saía para a feira, eu amanhecia o dia. Aí eu ia fazer as coisas, a menina se acordava, ia cuidar de comida, ia lavar roupa. Aí amanhecia o dia, pronto.
E aí ia cuidar da casa?
É, ia cuidar da casa, ia lavar roupa, aí tá, cozinhar o feijão, isso.
Pois é, aí se, na época, depois a senhora já tinha energia em casa, já... geladeira, tudo, né? Mas na época que não tinha energia, como é que fazia, por exemplo, para conservar um feijão, um arroz?
Cozinha todo dia.
Todo dia
cozinhar. Hoje em dia eu tenho esse costume, não gosto de botar na geladeira, que não fica gostoso, nem cozinha todo dia. Todo dia cozinha. E se quiser cozinhar também e deixar, só dar uma fervura aqui para outro dia, já fica bom. Assim, agora para 8 dias, para muito tempo, não ficava muito legal, não. Mas cozinhava e comia, e fazia pouquinho, fazia o de comer para não instruir. E todo dia cozinhava.
E naquela época tinha panela de pressão?
Tinha panela de pressão, tinha. Eu lembro que eu ganhei uma quando eu casei. Eu moro junto, mas vem que ser casado, já faz 19 anos. Já tinha panela, já.
E na infância da senhora também?
Na minha, ó, com uns 10 anos, eu lembro que minha mãe ganhou uma, que minha tia trouxe de São Paulo, mas só que ela nunca usou com medo. Quando ela colocava no fogo, ela dizia, sai de perto. Aí eu lembro que lá tinha um facão assim grande, ela, quando ela precisava, com medo de cozinhar, ela tirava assim a pressão de longe, com o facão bem longe, assim, então um pau. Mas era... Porque assim, se criou no sítio, aí não tinha muito conhecimento, aí tinha medo das coisas. Mas hoje mudou muito, graças a Deus.
E o fogão, como é que era?
O fogão de lenha? Fogão de...
Tinha fogão a gás?
Na minha mãe não tinha, não. Na minha mãe só era fogo de lenha e fogo de carvão. Quando não era o fogaleiro, era assim, fazia assim de cimento, tipo uma mesinha, aí colocava uma boca que vende assim, que vende corda, que vende chocalho, essas coisas de gado. Aí ele sempre vende uma boca, aí colocava em cima, aí coloca uns pauzinhos de lenha seco para pegar, aí colocava o carvão, quando o carvão pegava, não estava comida no fogo. E fogo de lenha, mas bujão não tinha não na minha mãe.
E o fogo de lenha, o fogão era diferente?
Não, é porque assim, é quadradinho, ele faz de cimento. Tipo... É um quadradinho, é tipo uma mesinha quadrada, assim. Ele faz assim, encostado na parede, aí coloca... Que dê só pra colocar mais ou menos com 1 metro. Depende do tamanho que quisesse fazer. Fazia quadrado, tipo uma cisterninha pequena, entende? Quadrado? Tipo uma mesinha quadrada, só que pequenininha que desse pra fazer... Que desse para cozinhar a comida e deixar as panelas perto. Era assim, era um fogo. Eu lembro que era assim. Lá na minha mãe ainda tem fogo de lenha.
Mas fazia assim no chão ou mais alto?
Não, fazia assim. Ai, pode levantar não, né? Vamos supor que ali é alto. Aí fazia assim um quadradinho, mais ou menos. Era alto, que desse, ficava aqui na gente.
E essa lenha vinha da onde?
Essa lenha tem uma mata ali, que tem muita lenha assim que pode tirar, que não é proibido. Aí meu pai ia buscar. Aí a gente era pequena, ia mais pai para ajudar. E o senhor que dava lenha, só dava se arrancasse pela raiz. Para não ficar o toco, porque tinha gado. E ficava feio quando começa a sanar, ficava a propriedade, ficava feia. Ele dava lenha, mas só se arrancasse pela raiz. Aí a gente ia mais pai de domingo. Aí ele ia... Aí começava a escavar, e cortava todo em pezinho, ajeitava, tirava os espinhos, tinha muito espinho. E quando estava no chão, ele desgalhava, ainda ajudava ele a trazer os mais pesados, ele fazia um fecho, levava a carroça de mão, carrinho, e trazia a lenha.
Ah, então transportava assim na mão?
Eu carreguei muita lenha na cabeça. Fazia um fechinho assim e colocava. Aí quando era um pau pesado, que era o que sustentava os mais finos, aí a gente saía, trazia arrastando. Mas era difícil.
Não tinha nenhum animal?
Tinha não, meu pai não tinha não. Só tinha mesmo o carrinho de mão. Só tinha o carrinho de mão.
Era muito difícil ter um animal na época?
Não, não era difícil, é porque assim, onde meu pai mora hoje era pequeno, ele não queria criar um jumento e nem um boi de carroça. Mas não, não era difícil não, animal. Nem era muito caro, porque ele não queria mesmo.
E aí, os filhos ajudavam nesse trabalho?
É, eu ajudei muito meu pai. Porque só era duas, só tive, em casa só era duas meninas, eu e a minha irmã que morreu. Aí não tinha filho homem, mas a gente trabalhava, ajudava muito ele.
E dava, quando não era muito pesado, não? Porque esse serviço costuma ser muito.
Era pesado, mas era o jeito de fazer. Era pesado, mas era o jeito.
Depois, assim, quando a senhora, né, foi crescendo um pouco mais, aí eu imagino que a senhora tenha tido que cuidar, ajudar a sua mãe também no serviço de casa, né?
É, ajudei muito. Agora, só que eu lembro que, como eu era caçula, eu me escorava na mais velha. Ela ajudava muito mais, ela lavava roupa, ela fazia tudo, eu era preguiçosa. Depois que eu me casei, foi que eu comecei a fazer, mas eu era caçula, eu era escorona, não trabalhava muito, não. Muito, eu trabalhei pouco. Agora, minha irmã, que era mais velha, ela arregaçava a mão e trabalhava mesmo em casa.
Mas a senhora aprendeu a fazer tudo,
aprendi,
né?
Faz tudo, cozinho, faz tudo. Cuido da casa, lavo roupa, aprendi.
Quando vocês tinham que cuidar dessa questão assim da água, né? Porque parece que sempre é um problema aqui na região.
É,
né?
Um problema.
Como é que vocês faziam?
Olha, eu mesmo já tomei muita água de barreiro. No tempo que eu era pequena, não tinha cisterna. Ou água de tanque ou de barreiro. Quando o barreiro secava, a gente tomava água do barreiro, eu lembro, meu Deus. Quando o barreiro secava, era todo mundo para limpar o barreiro, para quando chover, juntar novo. Só que era limpinho, ninguém não sujava. Tomava água de barreiro, aí começou a história da cólera, aí o agente de saúde vinha todo mês na casa e deixava cloro. A gente colocava na água, mas a gente tomava água de barreiro, ou então água de tanque, não tinha cisterna.
O tanque era como?
O tanque era o tanque de colocar em casa?
Não, porque a senhora falou água de barreiro ou água de tanque?
Água de tanque, assim, pedra, lajeiro. Em lajeiro não tem, tem tanque, porque o lajeiro é grande, assim, aí tem os tanques, sempre tem. Tanque de pedra.
E era melhor a água?
Era, porque era pedra. O barreiro era terra.
Quando vocês pegavam a água do barreiro para levar para casa, vocês usavam para beber também?
Para beber. Eu bebi muita água de barreiro. Pegava para beber. Chegava em casa, a senhora pegava na jarra, colocava um pano e coar. Nem fervia. Só que hoje...
E que cor que ficava essa água?
Não, porque assim, quando era uma água limpinha, dava para beber. Ah, a gente ia buscar no barreiro de fulano, que era mais limpa, que é água de beber. Porque tinha uns que não dava para beber, não é todos, porque quando pega barro vermelho, a água já é mais barrenta. É só a gente só pegar onde a água era limpinha, assim, uma água bem azulzinha, que dava para beber.
E era boa?
A água era doce.
Porque tem muita dessas águas que é meio salobra,
é,
né?
É, mas essa era doce. A gente foi buscar muito em Lagoa de Pedra, tem um serrote de Lagoa de Pedra muito alto. Aí lá no pé do serrote tem uma cacimba. Era onde sustentava o pessoal na seca. Porque ninguém tinha cisterna, não tinha como comprar um carro d'água.
E nesse período, assim, quando dava essas secas, assim, como a senhora está dizendo, como é que o pessoal fazia para tomar banho, por exemplo?
Mas colocava água em casa, dava para beber, para tomar banho, para cozinhar.
Com aquela água do barreiro?
É, água do barreiro. Ficava meio cinzenta, mas a pele fica seca.
Seca mesmo, né?
Fica, porque a água com barreiro, a gente toma banho, fica seca, a pele fica cinzenta.
E aí, como é que faz?
Eu acho que naquele tempo a gente não tinha hidratante, porque era difícil, ficava cinzenta mesmo.
E para lavar a roupa?
Ficava, quando era roupa branca, procurava uma água melhorzinha. Mas sempre a roupa de cor eu lavava com a água, mas... Porque assim, tinha água de beber e tinha água de lavar roupa. Quando era uma roupa de cor, de uma roupa branca, tirava da água melhorzinha. E sendo uma roupa escura, lavava com a água mais barrenta.
E para levar essa água até em casa?
Ou na cabeça que eu carreguei muita lata, hoje eu carrego uma lata solta, eu corro e não cai, de tanto costume que eu tive de carregar. Ou então no carrinho de mão. Quem tinha jumento, boi de carroça, pegava, mas quem não tinha era na cabeça. Uma vez eu cheguei em casa com a lata na cabeça, dona Nene Varal derramou, perdi a viagem. Era difícil.
Que desespero.
Desespero. Não olhei que tinha o arame, aí...
E carregava dentro de quê?
Uma lata. Uma lata. Um baldo, só que é de é um...
De barro?
Não, não, uma lata. É uma lata, tipo esse de fazer bico de casa, uma lata daquelas. Às vezes colocam... Na feira tem para vender.
Ah, E aí, quando colocava em casa, colocava dentro de quê?
Colocava numa jarra de cimento, de barro, que vende na feira, uma jarra assim. Aí colocava só o pano para coar, Fátima.
E aquela água era só para beber?
Só para beber. Se for pegar para beber, é só de beber. Agora de gasto, já era separado, podia gastar. Mas de beber era ali no canto, porque era difícil, era longe.
Quando a mãe, assim, tinha criança pequena, recém-nascida, era essa mesma água que dava para criança?
Era, mas só que eu fervia. Eu mesmo, no meu tempo, que quando ela nasceu, eu fervia, porque eu já sabia, já conhecia mais as coisas, mas eu fervia. Agora, só que no tempo que minha mãe me criou, eu não sei não se ela fervia. Eu nunca perguntei assim para ela. Mas eu mesmo fervia para a Luana. Aí quando fervia, ela fica assim, uma escuma. Acho que a cor dela, porque se ela, como ela era barrenta, na fervura ela saltava assim uma tipo uma escuma meio escura. Acho que a sujeira, né? Assim, como a água era barrenta, no que ela fervia, ela ficava bem limpinha, e aquela, acho que a cor barrenta subia, ficava assim uma escuma. Aí a gente tirava e coava, mas era fervida.
E não dava, assim, nunca doença?
Não, não, não. Porque a água era limpa. O reservatório era limpo. Só que era barrenta, porque era terra. Ou então barro. Mas não dava, não.
Quando acontecia, assim, de uma criança adoecer, como é que vocês faziam? Dava, assim, às vezes, algum remédio caseiro? Usava alguma coisa assim?
Não. No tempo do meu nascer, já tinha agente de saúde. Já tinha PSF. Agora, no tempo que minha mãe me criou, eu acredito que ela levava para o hospital direto, que não tinha PSF na comunidade. Dava para a esperança.
Mas assim, vocês aqui não têm hábito assim de fazer chazinho, essas coisas, não?
Assim, sempre faz chá, então, se for uma febre da dipirona, dá remédio, assim, o que pode dar em casa. Faz chá. Eu já fiz muito chá. Fiz chá de eucalipto para a Luana, muitas vezes.
Chá de quê?
De eucalipto, que é bom para febre. Porque tem dois tipos, aí tem um que é bom para febre.
A senhora falou, né, que quando era criança vocês vendiam erva doce.
Erva doce.
Como é que era isso?
Erva doce é um pé, não conhece não.
Sim, sei.
É uma, ele coloca semente, aí a gente vai, quando ele tá maduro, tira do pé, aí coloca para secar. Aí quando seca, bate. Eles hoje usam até para colocar em pão de peso, assim, padaria. Aí solta a sementinha todinha. Aí a gente vendia aqui, mas só que até isso acabou, que deu uma praga que acabou os ervadores. Muitos cantos tem, mas só se colocar veneno.
E as pessoas compravam assim em quantidade grande?
Comprava, e é muito, ainda hoje é caro. Eu acho que o que de ervador hoje é uns R$10. Naquele tempo era caro também.
E as pessoas naquela época usavam para fazer o que com ela?
É porque ervador, ele usa muito em padaria, assim, para temperar pão. Porque erva doce faz, tem chá de erva doce. Assim, o senhor que comprava, ele já vendia para outras pessoas. Aí eu acho que erva doce usa para fazer chá, para colocar em pão de padaria. É um pão que tem, chamado pão de peso. Muitas coisas, erva doce.
E é gostoso, né?
É gostoso, é. Só que a gente hoje em dia não é nem confiável comprar um erva doce para tomar um chá, porque eles usam veneno para matar um besouro que deu. Quando não tinha, era bom. Você sabia que era que não tinha veneno. Mas hoje em dia, não tomo mais não chá de erva doce, porque eu tenho medo. Porque ele só dá se aguar, que deu uma, assim, uma praga, um besourinho tipo fusca. O pessoal colocaram o fusca. Aí só dá, colocaram naquilo, é bem redondinho, só dá o erva doce se matar esse besouro. Aí só mata com veneno. Aí hoje em dia, não gosto.
Quando faz o chá da erva doce, tem que usar a sementinha dele ou é a folha?
Não, é a semente. É a semente.
Mas a folha, se a gente colocar na boca, dá pra comer também.
É gostoso, assim, tem o mesmo sabor, mas é aconselhado a semente. É a semente.
Quando vocês faziam aqui, né, as comidas de vocês, vocês temperavam com o quê?
Tempero, era coentro, não sei se conhece, coentro. Era coentro, pimenta do reino, que vem junto com cominho, que a gente colorau, cebola, alho, ficava gostoso, naquele tempo já tinha tempero.
Vocês usam muito coentro?
Usa. Se temperar uma carne não tiver coentro pra mim, coentro, alho e pimenta do reino, pra mim não, a carne não cheira.
No feijão também bota?
Não, no feijão só um coentinho, e se for feijão, se for verde, é feijão, bota um coentozinho, é bom. E se for feijão seco, coloca alho e coentro, tá bom, pimentãozinho fica bem cheiroso. E que vai ficar gostoso é se cozinhar no carvão.
Fica mais gostoso?
Fica mais gostoso.
Como que é?
Porque assim, Porque, olha, a gente coloca no carvão, porque panela de pressão a comida não fica gostosa, que o cheiro sai todo. Aí deixa ele para o fogo de carvão, deixa ele cozinhar lá no cantinho, sem nem ter pressa para comer. Aí tempera e fica cheiroso, fica gostoso.
Quanto tempo que demora para cozinhar?
Agora, dependendo do feijão, se for novo, cozinha rapidinho. Agora, se for um feijão duro, dá umas 2 horas.
Sem pressão?
Sem pressão, é. Se for um feijão novo, que foi colhido há pouco tempo, cozinha rapidinho. Agora, se for um feijão velho, pode botar fogo, 2 horas de fogo ou mais.
Vocês, quando vão cozinhar feijão, vocês têm o costume de deixar ele de molho de um dia para o outro?
Eu estou tendo esse costume, porque a gente lucrou ano passado, o feijão mudou de cor, estava guardado no silo. Aí ele fica muito escuro. Quando cozinha, que ele fica escuro mesmo. Aí no, eu escolho ele de tardezinha, coloco ele de molho, aí no outro dia ele solta a cor todinha e fica bem novinho. E cozinha mais rápido.
Fica mais mole, né?
Fica mais mole.
No silo que a senhora falou é o quê?
É um silo de tipo bica também, desse material que faz bica de casa. É enorme, é um... A largura dele é deste, assim, ele é largo assim e é alto. Cabe uns 5 sacos de feijão. Aí guarda, dá para comer o ano todo, hein?
E isso é a família que tem em casa ou é da associação?
É não, é do meu pai. Aí como minha casa é pequena, a gente guarda lá no meu pai, mas é do meu pai mesmo. No tempo que o governo era Buriti, ele dava silo para o pessoal. Aí o silo que meu pai tem ainda foi do tempo de Buriti, que era governador.
Aí cada pessoa que tem o seu.
É, muita gente tem. É. Meu pai ainda tem. Lá em pai tem uns 4 silos. Três que ele guarda feijão.
Diz uma coisa, a senhora que é mãe, como é que é criar filho num sítio?
É difícil, mas no mesmo tempo eu acho bom, porque a rua está muito perigosa para criar família. E no sítio é mais calmo. Olha, no sítio é difícil porque é difícil para estudar. Quando está aqui na escola, no sítio, tudo bem, que é até a quarta série. Aí quando passa para a Esperança, é bom que tem o ônibus, vem pegar, o prefeito manda. Agora, para fazer uma faculdade, é difícil. Porque a faculdade só tem em Campina. Quem consegue uma faculdade de dia, ainda bem que vai e dá tempo de chegar em casa. Agora, se for para estudar à noite, é difícil. E assim, eu acredito que na rua tem mais, assim, tem criança que gosta de andar, de sair, arruma muito amiguinho. E às vezes sai que a gente nem sabe onde está. E sendo no sítio, sair e for ali, a gente já sabe onde está. Eu acho bom criar criança no sítio.
Fica mais à vontade.
Fica mais à vontade. A gente queria morar, meu marido veio para morar em Areal, Esperança. Mas eu digo, olha, deixa as crianças crescer, terminar de estudar, aí ver o que pode acontecer. Mas por enquanto não, criar no sítio que tá bom. Eu fui criada no sítio, graças a Deus. Eu gosto de criar no sítio, é melhor do que Esperança, do que na rua. Para mim é, porque não sei se é porque eu fui criada no sítio, mas eu acho melhor o sítio para criar.
Tem alguém aqui na comunidade que estuda em faculdade à noite?
Deixa eu ver. Aqui em Timbaúba, não, tem uma menina que estuda de dia, só se não tem o conhecimento, que estuda à noite, mas tem de dia aqui. A sobrinha de Antônio, acho que ela terminou, peraí, terminou. Mas e sempre quem mora no sítio procura de dia.
E porque aí a pessoa, quando vai para a faculdade de dia, que horas que ela tem que sair daqui?
Para pegar o ônibus, para ir para Campina Grande, tem que pegar o ônibus mais ou menos de 5 horas ali perto da Caixa Econômica, por ali, na Salona Lucena. Tem que estar 5 horas, acho que ele desce de 5 horas, em 5 horas ele desce para Campina. Aí de 10h30 ele está voltando. Aí quem mora no sítio chega em Esperança 10h30, se não tiver como voltar, uma pessoa vai pegar, e a gente sai de moto para ir buscar. É perigoso chegar em casa sem a moto.
Depende de ter, às vezes, um apoio lá na cidade.
Se tiver um familiar na rua que aceite deixar para dormir para todo dia, aí é bom, mas é difícil.
Quando a pessoa assim, tem um familiar na rua, o pessoal geralmente ajuda?
Ajuda, sempre ajuda. Se for assim, uma pessoa de um coração bom, ajuda. Mas nem todos ajudam, mas sempre tem um que ajuda.
O que a senhora imagina assim, que vai acontecer agora com a filha da senhora, para estudar? O que a senhora imagina disso?
Olha, eu acredito que está fácil, porque a gente tem uma casa na rua, se qualquer coisa, se ela for estudar à noite, a gente tem que mudar. Agora, se for de dia, a gente vai continuar no sítio, porque dá um jeito de pegar. E eu quero que ela tenha um futuro, porque ela é muito estudiosa e ela merece, meu Deus, fazer uma faculdade e ser o que ela deseja.